Boa noite para todos. Nós estamos na reta final do nosso estudo de Apocalipse. Nesta lição de hoje à noite, vamos fazer Apocalipse capítulos 21 e 22 e encerrar este estudo. O estudo hoje é sobre nosso futuro e vai falar da Nova Jerusalém. Vamos ler capítulos 21 e 22, tudo junto, e depois nós vamos voltar e analisar os detalhes. Capítulo 21. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquela que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me-lhe ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos sete anjos, que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele media a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe. E a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe. O segundo, com safira. O terceiro, com calcedônia. O quarto, com esmeralda. O quinto, com sardônio. O sexto, com sárdio. O sétimo, com crisólito. O oitavo, com berilo. O nono, com topázio. O décimo, com crisópraso. O décimo primeiro, com jacinto. E o décimo segundo, com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifique 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve onde acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquela que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não sele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavem as suas vestes Assim tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amem e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou raiz, a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E toda aquela que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Bem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Nos últimos versículos do capítulo 20, nós vimos uma cena do julgamento final. Deus está no trono com todos os mortos reunidos diante dele. Aqueles julgados de acordo com o que tinham feito e não obedeceram a Deus para ter seus nomes escritos no livro da vida são condenados ao castigo eterno. Eles vão para o lago de fogo, um símbolo para o tormento eterno. Agora, aqueles, porém, cujos nomes estão escritos no livro da vida, eles têm um destino diferente. Eles viverão na nova Jerusalém, a cidade santa. Apocalipse, capítulos 21 e 22, dão uma descrição das grandes bênçãos das quais eles irão desfrutar. Nos últimos dois capítulos, João diz, então, este versículo 1, então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Esta frase sobre a nova terra e o novo céu e o primeiro passou, esta frase a gente encontra diversas vezes na Bíblia, tipo em Marcos capítulo 13, 31 e Mateus 24, por volta de versículo 35. Jesus diz que a terra e o céu, eles vão passar, mas as palavras dele nunca vão passar. Em 2 Pedro capítulo 3, 13, temos um texto que está falando da mesma coisa de Apocalipse 21, que fala do nosso futuro, que este céu e esta terra vai ser tudo queimado e vai ser eliminado. Eles são físicos e, de acordo com as leis de termodinâmica, qualquer coisa física vai eventualmente gastar e ser eliminado. Tem um texto interessante de profecia sobre isso em Isaías 65, 17. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 65, 17. E tem uma coisa extra aqui que vai nos ajudar sobre nosso futuro. Isaías 65, 17. A profecia. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. E as coisas passadas, presta atenção, não serão lembradas, jamais verão a mente. Eu sei que nós temos a tendência de esquecer coisas. E eu sei que nosso cérebro é tão fantástico que até de vez em quando a gente lembra de alguma coisa no passado. Mas Deus, de alguma forma, vai nos ajudar na eternidade a não lembrar mais as coisas ruins do passado. Vamos deixar para trás as coisas do passado e nós vamos para frente neste novo céu e nova terra. Agora, versículo 2, Apocalipse 21, 2. João disse que ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como noiva adornada para seu marido. João diz que a cidade está preparada e pronta. Preparada como uma noiva que se prontifica para seu marido. Agora, Jesus disse algo sobre isso em João capítulo 14, versículo 2. Jesus diz, vou preparar-lhes lugar. E agora, nesta leitura, diz que aquela preparação maravilhosa foi feita. Está pronta. Pergunta, por que a cidade descia dos céus? Essa cidade faz parte dos novos céus e da nova terra. E o texto diz, desceu. Desceu no sentido que veio até onde João estava para que ele pudesse ver a cena. Deus queria que ele visse a cidade para que ele pudesse escrever a descrição para nós ler. Na visão, uma forte voz veio do trono de Deus e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso é um resumo rápido da existência bonita daqueles que moram na cidade. Eles desfrutam da vida eterna na presença de Deus. Somente isso seria uma descrição suficiente para mim. Mas há mais detalhes que são revelados a João. Este prêmio grande é disponível a todos, pois Deus diz, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, estão no versículo 6 e 7, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Lá está a nossa palavra-chave de novo, vencedor. Uma palavra repetida no Apocalipse. A vida eterna no céu é somente para vencedores, Nikes, para aqueles que se esforçaram a amar, obedecer, servir e honrar a Deus. Nós não podemos trabalhar para ganhar ou merecer a nossa entrada no céu. Mas no mesmo momento, nós não podemos entrar no céu sem o esforço que Deus pede de todos nós. Ele quer que nós tentemos. Ele está pronto a nos perdoar quando falhamos. Mas ele não vai nos recompensar a menos que nós nos esforcemos. Devemos ter o coração de vencedores. Agora, no texto, a voz do trono de Deus continua. E nos diz quem não estará no céu. Versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Aqueles que participam nestes pecados irão para o lago de fogo. Agora observe como muitos destes pecados podem ser ligados com a perseguição romana contra a igreja. O perseguidor romana era um assassino de cristãos, sexualmente imoral, praticava feitiçaria e idolatria, adorando os imperadores. Agora, cristãos que desistiram da fé eram covardes, incrédulos e mentirosos. A lista não é limitada somente a estas circunstâncias, mas mostra uma ligação no contexto do livro. Aquelas que vivem desta forma imoral devem saber que não terão esperança de escapar do tormento do inferno. Agora no texto, um anjo aproximou-se de João para lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E João começa a descrever ambos, a cidade e o povo que moram lá. Suas descrições, como nós esperaríamos no Apocalipse, são frases simbólicas. Primeiro, João descreve a aparência da cidade e depois ele fala do povo que habita lá. Quando a descrição acaba, Cristo recebe, olha em versículo 14, os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Agora, pergunta, como alguém lava as vestes? Ou vamos voltar a Apocalipse 7:14. Apocalipse 7:14 diz: estes são os que viram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Yeah. Se você quer entrar na vida eterna, você tem que lavar suas vestes simbólicas no sangue de Cristo. E como alguém faz isso? Oh, veja Gálatas, capítulo 3, 27. Gálatas, capítulo 3. Apóstolo Paulo falando com diversas congregações na região da Galácia. Ele diz, versículo 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Se quer uma roupa branca, uma roupa nova, quer se vestir de Cristo com pureza, acontece na hora do batismo. Agora, de volta em Apocalipse, capítulo 21, vamos aprender da descrição escrita por João sobre como será para aqueles que vivem na Nova Jerusalém. De acordo com o versículo 4, a cidade resplandece com a glória de Deus. O que significa isso? Vamos comparar isso com algo que já vimos antes. Apocalipse 4, versículo 3. Lá na cena do palco, no trono, diz: aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. E você pode ver que é uma coisa bonita, brilhando, fora de sério, a glória de Deus. Veja em 2 Coríntios 3,18 algo sobre a glória de Deus. 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito. Essa ideia de glória, glória é uma palavra antiga que descreve a personalidade, a imagem, a natureza, o caráter de Deus. A imagem dele, e nós fomos feitos na imagem dele, mas nós perdemos a imagem. E ele, Deus, através do seu Espírito Santo em nós, está nos transformando de volta naquela mesma glória. Mas a cidade toda se resplandece com a glória de Deus, porque quem mora lá tem o Espírito Santo e foi transformada. Sabe um estudo que vocês podem fazer sozinho? Um estudo extra, só para pesquisar um pouquinho. Procure no livro de Apocalipse cada referência sobre a cidade santa, também chamada cidade amada. Tipo capítulo 11, versículo 2, capítulo 20, versículo 9, capítulo 21, versículo 2, capítulo 22, 14. E compara com passagens tipo Hebreus, capítulo 11. 13 a 16, e Hebreus capítulo 12, 22 a 23. E também procure aquela ideia no Apocalipse que fala da noiva de Cristo. Apocalipse capítulo 21, 9 a 10. E compare isso com Efésios 5, 22 a 33. E você vai começar a entender que a cidade, o povo, nós somos a noiva de Cristo, a cidade, somos nós. E Deus está brilhando por toda a eternidade com toda a sua glória em nós e em cima de nós. Estamos tentando imaginar como será, mas quando chegarmos lá vai ficar bem claro. Agora, na descrição de João no texto, ele falou sobre a forma da cidade. Ele diz que a cidade é um cubo perfeito que tem 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura são iguais ao comprimento. Agora, em grego, na língua grega, literalmente falou das medidas como 12 mil estádios. Um estádio é equivalente a 185 metros. Então, nesta tradução da nova versão internacional, colocou em metros. E quando você está procurando em metros, você tem uma ideia física de como será, mesmo que não é uma cidade física, mas a gente tem uma noção de tamanho. Mas, em grego, e toda esta leitura, se você procurar na João Ferreira da Almeida, a tradução, ele usa o número 12, 12 mil, ao invés de metros. Mas, além da forma, João descreveu o que ele viu um muro vermelho, feito da pedra de jaspe, que tem 65 metros de altura, ou espessura. E em grego, ao invés de 65 metros, de 144 côvados. Agora, o côvado é do ponto do cotovelo até o seu dedo mais comprido. E lembre-se dos 144 mil em Apocalipse 7, versículo 4. Tudo sobre esta cidade é associado com o número 12 e seus múltiplos. Um número simbólico, como nós já descobrimos, que indica todo o povo de Deus. Agora, cada um dos quatro muros tem três portas. E João descreve as portas. As portas são feitas de grandes pérolas, sempre abertas, e as portas estão... E nas portas estão escritos os nomes dos 12 tribos de Israel. Pela aparência, 12 tribos de Israel representam, simbolicamente, aquelas que obedeceram a Deus no Velho Testamento. Agora, debaixo do muro, há 12 fundamentos, 12 alicerces, feitos de pedras preciosas, e neles estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, que, pela aparência, a representam simbolicamente aqueles que seguiram a Jesus no Novo Testamento. Então, quando você fala de 12 tribos e 12 apóstolos, está falando de todo o povo de Deus, desde o começo até o final, que seguiram a Deus. João também falou das ruas. As ruas são de ouro puro, tão puro que são transparentes. João diz que não viu templo algum na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Se vocês se lembram, no Velho Testamento, no passado, o templo judaico, ou na época de Moisés, o tabernáculo, tinha o santíssimo lugar com um véu separando do santo lugar e do restante da comunidade. Esse santíssimo lugar era colocado no templo, no tabernáculo, para representar simbolicamente a presença de Deus com seu povo, que Moisés construiu do modelo verdadeiro que ele viu, que Deus revelou para ele. E agora, esta representação não é necessária, porque Deus realmente está com seu povo e verão a sua face pela primeira vez. Este é o versículo 22, 14. Também, na cena que João está descrevendo, também não há mais altar de sacrifício no palco, que nós vimos em capítulo 6, 9. Não há mais no palco o altar de incenso, capítulo 5, 8 e capítulo 8, 3 a 5. Também não há mais aquela mar para lavar dos sacerdotes, que nós vimos em capítulo 4, versículo 6, 15, versículo 2 e capítulo 21, versículo 1. Não há mais mar. Pois essas coisas não serão mais necessárias, nunca mais. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais oração, não precisa mais banho. Não, está tudo perfeito agora. E também não há necessidade do sol nem da lua, porque a presença de Deus e do Cordeiro ilumina uma cidade. Líderes e povos de todas as nações andam na cidade e nada é impuro, vergonhoso ou enganoso entrará na cidade, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, na cena, temos uma sétima coisa que aparece. Do trono de Deus e do Cordeiro flua o rio da água da vida. Nós falamos, olha, estude por si mesmo esta ideia da água da vida, água viva, do Evangelho de acordo com João. Tipo, João capítulo 4, com a mulher samaritana. E mais tarde, João capítulo 7. E você vai entender mais do que João está falando sobre a água do rio da vida. E diz que está no meio da rua principal da cidade. E de cada lado do rio estava a árvore da vida. Capítulo 22, versículos 1 e 2. Esta árvore singular frutifica 12 vezes por ano e as suas folhas servem para a cura das nações. A maldição de morte que veio sobre a humanidade depois que o pecado entrou no mundo, Gênesis capítulo 3, e repetido em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, a maldição da morte sumiu, e o povo servirá a Deus e reinará com ele para sempre. Agora, é isso que o texto diz. O que significa esses símbolos? devemos nos lembrar de que ainda estamos num livro de símbolos, desde capítulo 1, versículo 1, um livro simbólico. E devemos olhar não somente a cena bonita, mas o que Deus quer que nós aprendamos da cena. A mensagem mais importante, com certeza, é que é infinitamente melhor passar a eternidade na Nova Jerusalém do que no Lago de Fogo. Sem dúvida. Estes dois destinos possíveis na eternidade estão em total contraste. O Lago de Fogo apresenta uma cena da pior experiência que podemos imaginar, multiplicado muitas vezes. Talvez imaginemos como seria ser julgado em algo que nos queimaria por pouco tempo, mas para imaginar vivendo eternidade em dor, assim está além de nossa compreensão. A mesma impossibilidade existe quando olhamos na outra direção, na Nova Jerusalém. A cena bonita que Deus deu deste cubo brilhante com ruas de ouro, um rio bonito com a árvore da vida, com fruto em abundância todo mês e com seu povo redimido de todas as épocas e nações, está além de nossa capacidade de imaginar. Talvez a melhor palavra para descrever o que Ele quer que nós aprendamos desta cena seja a palavra perfeito. A moradia eterna será perfeita em todos os sentidos. Alguns estudiosos tiraram as seguintes conclusões desta descrição simbólica sobre a perfeição da nossa moradia celestial. Primeira, o céu providenciará proteção perfeita. Proteção perfeita. A sua forma é de um cubo perfeito que sugere que seja impenetrável. Os seus muros altos significa que ninguém pode entrar para nos machucar. Os 12 fundamentos indicam que a cidade nunca pode ser sacudida. Ela é tão segura que as portas estão sempre abertas. Esta cena segura teria muito significado para aqueles cristãos vulneráveis a ataque e sem defesa diante dos soldados romanos os perseguindo. Proteção perfeita. Nada pode nos machucar nessa cidade futura. Segunda coisa que podemos aprender desta descrição simbólica é que o céu será um lugar de provisão perfeita. Provisão perfeita. Observe todas as coisas que nós teremos em abundância. Deus e o Cordeiro serão a luz. Nunca teremos noite. Andaremos em ruas de ouro. Comeremos da árvore da vida. Beberemos do rio da vida. E estaremos sempre na presença de Deus. Cada necessidade será completamente providenciada. Todas as nossas necessidades providenciadas num lugar que tem uma beleza além de nossa compreensão. Nenhuma necessidade que nós possamos imaginar está além do poder de Deus para providenciar. Provisão perfeita. O terceiro conceito de perfeição que nós desfrutaremos no céu é comunhão. Comunhão perfeita. O nível mais alto de comunhão perfeita é estar eternamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em capítulo 21, versículo 3, diz: o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. A amizade profunda com Deus será tão grande que finalmente veremos a sua face pela primeira vez. De tantas vezes na Bíblia, Deus diz: você não pode ver minha face. Se você ver minha face, vai morrer. Mas não na lar celestial. Não vamos ter esses corpos físicos. E finalmente, podemos ver a face de Deus. Também, nesta comunhão perfeita, estaremos com anjos, com os redimidos de todas as épocas. Imagine uma conversa com Davi, Isaías, Pedro e Paulo. Estaremos com eles. Também estaremos com aqueles que amamos e com quem vamos compartilhar a experiência celestial. Você se lembra de Mateus 17, versículo 1 a 3? No Monte de Transfiguração, Moisés e Elias chegaram para conversar com Jesus. Moisés faleceu uns 1400 anos antes. E Elias não faleceu, mas foi levado da terra uns 800 anos antes. Mas lá estavam eles, vivos, conversando com Jesus em Mateus 17, no Monte de Transfiguração. E Moisés ainda era Moisés, e Elias ainda era Elias. E até o apóstolo Pedro reconheceu eles de alguma forma. Séculos depois que foram para o céu. Agora, eles não perderam a sua identidade pessoal. Quando a criança de Davi morreu, ele foi confortado com o fato que ele diz isso: eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Segundo Samuel 12, 23. Ele ficou com conforto que ele vai ver esta criança de novo. Alguns duvidam da nossa capacidade de conhecer um ao outro, porque saberíamos que algum amado não está estava conosco no céu, e isso nos faria triste. O Deus não revelou para nós como ele vai lidar com assuntos assim, mas a evidência parece clara em dois pontos. Primeiro, nós sempre seremos a mesma pessoa que éramos. E segundo, Deus terá uma maneira de remover todos os problemas do céu. E nós já vimos em Isaías 65, 17, nós vamos esquecer o passado totalmente. Portanto, nós encorajamos vocês a olharem para frente com a esperança de passar tempo com seus amados que já foram em nossa frente e com aquelas que virão depois de nós. Agora, na descrição que João viu, o elemento final da perfeição que o céu vai providenciar é alegria perfeita. Nada pode trazer tristeza para as nossas vidas. Não haverá morte e a separação que isso causa. Não haverá doença que trará dor. Ninguém ficará velho e perderá sua capacidade. Quando as Escrituras dizem: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, capítulo 21, 4, não significa que nós teremos lágrimas e Deus nos confortará. Significa que nunca teremos nada que nos levaria a chorar. Teremos a oportunidade de servir a Deus, e este serviço trará alegria e satisfação. capítulo 22:3. Vamos servir a Deus, e seja que for este serviço, vai nos trazer uma alegria imensa. Imagine um lugar onde todas as coisas ruins foram totalmente removidas e todas as coisas boas são multiplicadas milhões de vezes. Por causa de nossa mente finita e experiência limitada, não podemos imaginar nem um pouco das coisas boas que Deus preparou para seus filhos. Portanto, o grande contraste, muito além do que o pior que podemos imaginar de um lado, e muito além do melhor que podemos imaginar do outro lado. O que determinará em qual lugar nós vamos passar a eternidade? Nós devemos vencer. Capítulo 21, versículo 7. Devemos responder ao chamado. Vem. Capítulo 22, 17. Quem tiver sede, venha. Se você quer ir ao céu mais do que beber água fria num dia quente, você pode ir. Aqueles que lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro serão preparados para o céu, porque eles acessaram a graça providenciada por obedecer ao que Deus pediu. Em Apocalipse 22, 17, quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem quiser, pode entrar no céu. Todas as idades, raças, níveis de educação, rico, pobre, famoso, desconhecido, escravo, livre, todos os séculos, todos podem vir a Cristo se vir nos seus termos. Então, o livro do Apocalipse fecha, colocando o assunto claramente diante de nós. Qual destino eterno nós vamos escolher? Vamos rejeitar Jesus e sua maneira de vida e andar no caminho largo que leva à destruição? Lembre-se de Mateus capítulo 7, 13 e 14, tem dois caminhos, um estreito e um largo. Ou nós vamos aceitar o plano de Jesus e obedecer ao Evangelho e andar no caminho estreito que leva à vida. Cristo já fez a parte dele com a sua morte na cruz. Agora, a escolha é nossa. Se R$1 milhão fosse colocado diante de você e fosse dito para você que tudo é seu, se você fizesse algumas coisas simples dentro do seu alcance, você certamente faria. Deus colocou diante de nós algo muito maior do que isso. A vida eterna num lugar perfeito. Você vai fazer as coisas que foram anunciadas por Cristo e seus apóstolos? Você vai acreditar na morte de Jesus pelos seus pecados, seu sepultamento e ressurreição no terceiro dia? Confessar, declarar Jesus como seu Senhor e mudar de direção por meio de arrependimento dos seus pecados? Você vai se submeter ao batismo por imersão na água para o perdão dos seus pecados? Algumas passagens que vocês precisam estudar. Marcos 16, 15 e 16. Prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós sabemos que o evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Ele está pedindo que você acredite que ele morreu por você, pelos seus pecados, pela sua culpa, que ele foi sepultado e ressuscitou, e ele está pedindo que você faça a mesma coisa que ele fez no batismo. Satanás matou Jesus na cruz por causa dos nossos pecados. Um amigo, José de Arimateia, sepultou Jesus. E no terceiro dia, Deus, com seu poder, ressuscitou Jesus para a vida e ele está vivo hoje. Quando nós pecamos, Satanás nos matou espiritualmente. Somos separados de Deus. E se nós queremos perdão de Deus, salvação da ira de Deus contra o pecado, se nós queremos ser salvos da eternidade no lago de fogo, nós precisamos acreditar que Cristo fez isso por nós e nós temos que fazer igual. Nós precisamos morrer pelos nossos pecados, largá-los. Estou morto para aquela velha vida. E escolhe um amigo. E ele vai te sepultar num túmulo de água. E Deus, quando você sai da água, aquele batismo em nome de Jesus, quando você sai da água, Deus está te ressuscitando com o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus do túmulo. E você vai viver eternamente. Atos 2, 37 e 38. A primeira vez que o evangelho foi pregado, uns 10 dias depois de Marcos 16, primeira vez. E o povo perguntou o que devemos fazer. Pedro diz: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E no versículo 41, no mesmo dia, quase 3 mil pessoas se batizaram. O evangelho pregado pela primeira vez e obedecido a primeira vez. E a igreja começou. Tem outros textos que vocês podem estudar. Tipo Gálatas 3, 26 e 27. Ou Atos 22, 16. O próprio conversão de Saulo de Tarso. Ele não acreditava em Cristo. Estava perseguindo cristãos. Mas na estrada para Damasco, ele viu Cristo vivo. E ele mudou de vida, ele mudou de direção, se arrependeu, está acreditando. Mas ele não foi salvo na estrada para Damasco. Por quê? Porque quando chega em Atos 22, 16, ele ainda tem seus pecados. Você tem que remover os pecados. Em Atos 22, 16, Ananias veio e diz: por que está demorando? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Deus. E tem outras passagens, Romanos capítulo 6, sobre a morte, sepultamento e ressurreição, no batismo, Colossenses 2:12, mesma coisa. Mas depois do batismo, você vai continuar vivendo uma vida fiel diante dele? Eu sei que às vezes, cristãos, a gente peca. E 1 João capítulo 1, 7 a 9 diz que Deus nos lava constantemente enquanto estamos nos esforçando seguir Jesus. A grande mensagem do Apocalipse é que Deus ama e cuida dos seus filhos. Enquanto ele, Deus, viu uma perseguição terrível chegando, ele enviou uma carta de garantia e conforto aos cristãos presentes, prestes a experimentar o terror dos romanos. Ele não removeu imediatamente a fonte do seu sofrimento, porque a perseguição eventualmente levaria a mensagem de Cristo para mais pessoas do que se não tivesse a perseguição. A mesma coisa aconteceu em Atos capítulo 8, versículos 1 a 5. A igreja estava crescendo em Jerusalém, mas o restante do mundo precisa. E de repente, Saulo de Tarso começou uma perseguição com uma igreja que forçou a igreja para a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Perseguição ajudou a pregar o evangelho ao mundo. Portanto, como muitas vezes é o caso, Satanás queria fazer algo ruim, mas Deus tornou aquilo em algo bom. Você lembra alguns exemplos, tipo José no Egito? Os irmãos fizeram algo ruim vendendo ele. para a escravidão no Egito. Mas Deus trouxe algo de bom, porque ele prevê o futuro dos anos de abundância e dos 7 anos de fome, e fez uma grande poupança e salvou a família e também o mundo de morrer de fome. Deus trouxe sempre de bom. Você já pensou sobre o livro de Jó? Vai ler Jó de novo. É a história do apocalipse na vida de um só homem. Mas Deus, ele enviou o livro de Apocalipse para dar à sua igreja entendimento do problema e coragem para encará-lo. Desde que milhares e possivelmente milhões de cristãos foram fiéis até a morte, no primeiro, segundo e terceiro século, nós ainda temos acesso à mensagem sobre Cristo e sua igreja hoje. Agora é nossa vez. Nós devemos também ser fiéis, vivendo para Cristo ou morrendo por Ele. Com certeza, a lição principal que aprendemos do livro de Apocalipse, mesmo que não entendamos cada detalhe, é que Cristo ganha e Satanás perde. Nós podemos estar do lado que vence se escolhemos isso. Os pensamentos seguintes vieram de um hino antigo para um homem que se chama William Bathurst. Ele viveu em 1831, quando ele fez este hino, que expressam como a fé dos primeiros cristãos os fortaleceu para o que tiveram que encarar, e que esta mesma fé deve ser demonstrada em nossa vida. Escuta este hino. Ele diz isso: que todos nós possamos ter uma fé que não recua, mesmo perseguido, que não treme diante de dificuldades, que não reclama no sofrimento, mas na hora da tristeza ou dor, vai depender de Deus. Que nossa fé possa brilhar mais e mais diante das tempestades, que quando encara perigo, não tenha medo, e no escuro, não tenha dúvida. Senhor, nos dê uma fé assim. E acontece o que acontecer, vamos chegar ao nosso lar eterno. Bom hino, né? Ou vamos fechar estes estudos do livro de Apocalipse, esta mensagem sobre o livro maravilhoso de Apocalipse, com uma história moderna. Talvez você lesse um livro por Dr. James Dobson ou ouvisse seu programa de rádio. Ele tem muitas coisas boas para falar sobre ser pais e a vida cristã. Enquanto nós não concordamos sobre tudo que ele fala sobre assuntos religiosos, acreditamos que ele tem ajudado outros a viver vidas melhores. Dr. Dobson conta a história de como ele pediu Pete Maverick. Eu não sei se você se lembra quem é Pete Maverick. Na sua juventude, ele era chamado Pistol Pete, ou em português, o Pistola Pedro. Ele era um jogador de basquete muito sério desde criança. Mas, sendo adulto, uns 40 anos de idade, Dr. James Dobson pediu Pete Maverick para ser entrevistado no seu programa de rádio. Pete ainda tem o recorde mundial por marcar mais pontos durante a carreira universitária de jogar basquete do que qualquer outro homem. Na hora da entrevista com Dr. James Dobson, Pete acabou de se aposentar de 10 anos jogando com a equipe de basquete do Utah Jazz. Pete acreditava em Jesus e o Dr. Dobson pensou que seria uma boa ideia ter este homem na sua transmissão de rádio. Então, enquanto ele estava lá, o grupo pensou que seria muito divertido jogar um pouco de basquete. E enquanto Pete estava no quadro jogando, ele caiu de repente. Se sentiu doente. Antes que os paramédicos pudessem chegar, ele morreu nos braços do Dr. Dobson. Um ataque cardíaco com 40 anos de idade levou um dos maiores atletas dos Estados Unidos. Como todos nós podemos imaginar, este evento causou Dr. Dobson e toda a sua família a ter uma discussão séria sobre vida e morte e seus alvos. Em família, eles concordaram que o seu alvo principal seria viver aqui para que eles puderem, como uma família, estar juntos no céu com Deus. Eles criaram uma maneira simples de falar um ao outro para expressar isso uns aos outros. Eles estenderiam a sua mão com o dedão para cima e falariam, esteja lá. Somente poucos meses depois, Dr. Dobson teve um ataque cardíaco também. Ele estava na unidade de tratamento intensivo, UTI, ligado em várias máquinas, com um tubo pela garganta que impediu de falar. Mas ele estava alerta mentalmente. Seu filho, de cerca de 20 anos de idade, veio ao quarto para visitá-lo. E como você imagina que eles se comunicaram? Eles estenderam as suas mãos, dedãos para cima, para dizer um ao outro: acontece o que acontecer, nós queremos estar juntos. Esta história se tornou uma parte importante da nossa vida em família. Já contamos para nossos filhos. Nós também temos o lar com Deus no céu como nosso alvo de família. A esposa de Stafford North, que está escrevendo um livro em parceria comigo, ela fez plaques costuradas em pontos de cruz com as palavras escritas "Estejam lá" para todos seus filhos e netos casados, para que essas palavras sejam vistas de destaque nos seus lares. Uma foto favorita de Stafford North é quando seus 10 netos deram para ele uma placa "Esteja lá". Toda a família tem chaveiros que dizem "Esteja lá". Até seus filhos deram para ele uma placa de carro que diz "Esteja lá". Eles descobriram esta maneira maravilhosa para dizer um ao outro e para todos que eles conhecem que o seu alvo é "Esteja lá". Vamos nos dedicar a viver aqui para que possamos viver lá juntos. Vamos conversar com a nossa família para que pai, mãe, filhos, netos, bisnetos e assim por diante, cada geração até Jesus voltar, vivam para Jesus, para que possamos estar no céu juntos. A vida é curta e muitos morrem de repente. Vamos viver todo dia como se fosse o nosso último? Que maneira boa de encerrar o livro do Apocalipse, com todos nós nos comprometendo a estarmos juntos no céu, no mesmo bairro. Este livro de Apocalipse fecha com esta cena bonita daquele lugar perfeito. Vamos ficar determinados a continuar a estudar as Escrituras cuidadosamente e aprender da graça de Deus E o que ele pede? Para que possamos acessar a sua graça. Então todos nós podemos estar lá. Muito obrigado por participar neste estudo de Apocalipse comigo todo este tempo. Eu espero que foi edificante para vocês. E eu quero orar por todos nós e pedir as bênçãos de Deus. Mas antes da oração, eu quero incentivar vocês. Todo este estudo que foi feito junto, agora é um livro publicado. Estou tão grato pelos meus alunos em Curitiba, que ouviram esse estudo duas vezes, e as alunos de Guarapuava, e agora os alunos, mais alunos de Guarapuava da comunidade participaram comigo, e o resultado foi multimídia, muito bonito. Eu posso deixar disponível se alguém quer ensinar este material para sua congregação. Mas o livro está publicado agora na Editora Resgate, João Cruz. Pode procurar João ou eu e nós podemos enviar uma cópia para você. Um livro custa R$45. Stafford North, Dr. Stafford North e eu, nós escrevemos o livro em parceria. E o livro é excelente. Meu filho, Nathanael, fez as ilustrações gráficas, coloridas, para você ver as cenas no livro. E o vocabulário é tão simples para entender. Eu tentei simplificar para que qualquer pessoa pode pegar este comentário que fizemos e ensinar logo para sua congregação. Mas Stafford North e eu estamos vendendo este livro por R$45, mais o despesa de correio para enviar para você. E nós não vamos ganhar nada. Estamos doando todo o dinheiro da venda deste livro para sustentar missionários brasileiros. Então, se você quer comprar um bom livro, melhor na praça que eu já vi, que vai ser muito edificante para você, uma fonte de informação para ensinar sua congregação. É muito evangelístico esta informação. Na mesma hora da compra, você vai sustentar missionários brasileiros que vão pregar o evangelho no Brasil. Você pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, 42, é o estado do Paraná, 99811-3378. Ou você pode me escrever um e-mail, que é meu nome, alannale5@hotmail.com. Alan, A-L-A-N, N-A-L-L-E-Y, 5@hotmail.com. E eu posso enviar para vocês. Muito obrigado e vamos orar para encerrar nosso tempo junto. Grande e todo-poderoso Deus, o Senhor é o eterno Criador que nos ama, que providencia tudo que nós necessitamos, que nos salva, que nos cuida, que nos guia, que nos conforta, que nos fortalece. Obrigado pela sua sabedoria. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado por ouvir nossas orações, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo em nossas vidas, por salvar nossas famílias. Estamos gratos pela sua criação perfeita. Sabemos que estragamos isso no Jardim do Éden. E estamos gratos pelo Jardim de Getsemane, onde Jesus veio e trouxe uma vida perfeita para morrer em nosso lugar. Para que nós podemos estar naquele paraíso, aquele jardim perfeito, ao lado da árvore da vida e seu trono por toda a eternidade na terra. Algo melhor do que do Jardim do Éden, por causa do que Cristo fez. Obrigado por nos ensinar e obrigado por nos abrir nossos olhos sobre seu amor e seu poder. E obrigado por cuidar de sua igreja perseguida da época dos primeiros séculos. E obrigado que sua igreja é indestrutível. Nem as portas do Hades prevalecerão contra ela. Sua igreja é eterna. O Império Romano caiu e aqui somos nós, somos eternamente gratos. Pai, eu peço que o Senhor abençoe todo mundo que está ouvindo esses áudios, que eles possam conhecê-lo e nascer de novo e estar cheio do seu Espírito, vivendo todo dia como se fosse o último, até Jesus vem nos buscar. Em nome de Jesus que oramos. Amém.